Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, edição de número... Já até perdi as contas de qual número que nós estamos, né? Deve ser 257, né? 247. A produção acabou de me falar que é 247 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E hoje, num momento meio que inédito, porque depois de muito tempo, estamos aqui hoje, eu e o senhor Grauber Maia, porque alguém não deu sinal de vida. Inclusive, se você estiver por aí e souber do senhor Marcelo Marques, diga a ele que estamos esperando.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? A gente até aguardou. Essa prova que a gente esperou, mas não, se ali não deu as caras, não.
Impressionante, cara. Será que tá tudo bem com ele? Saberemos, espero que antes desse podcast ser publicado. Como é que você tá, Gabriel? Cumprimente nossa audiência.
Estamos aí depois de uma semana eleitoral, né? Assim, o assunto do Brasil foi um só. Vamos falar, dar uma passada. Mostrando para esse povo que teve esporte no final de semana, né? Não foi só eleição. Né?
Exatamente, às vezes o esporte foi melhor do que o resultado da eleição, inclusive.
Pois é.
Começaremos então hoje fazendo uma pequena homenagem ao maior boxeador brasileiro da história que faleceu exatamente no domingo da eleição. Estamos falando de Éder Joffre, o primeiro brasileiro que conquistou o título mundial de boxe. Ele faleceu aos 86 anos em razão de complicações de uma pneumonia. Ao longo de mais de duas décadas, o rapaz conhecido na época como Galinho de Ouro ganhou nada mais, nada menos do que 75 lutas, empatou 4 vezes e foi derrotado apenas 2 vezes. E foi as duas... foram, né? As duas, justamente para o japonês Masashiko Fighting Harada. O Fighting Harada, inclusive, ele dá um depoimento sobre o Éder Joffre num documentário sobre ele que tem no YouTube, que é muito bom. E as duas derrotas foram derrotas assim. Aquelas derrotas assim por pontos, que você coloca na conta do juiz. O Éder Joffre, ele foi considerado o melhor pugilista da década de 60 pela revista especializada The Ring. Aliás, Grauber, na década de 60, quem que é o outro boxeador que tinha nessa época?
Pode Muhammad Ali.
Esse aí mesmo. O Éder Joffre ganhou numa época em que ainda não era o Muhammad Ali que ele seria nos anos 70. Mas já existia ainda o Cassius Clay, inclusive, ainda usava o nome de batismo, e já era um dos grandes do boxe. Isso aí porque a gente não está nem falando dos outros boxeadores que tinham na época, por isso o título do Éder Joffre é muito impressionante. Ele conquistou o primeiro título mundial dele em 1960, no dia 18 de novembro, quando ele nocauteou o mexicano Eloy Sanchez no Auditório Olímpico de Los Angeles. Ele conquistou o título no peso galo pela Associação Mundial de Boxe. Ele tinha 24 anos na época e 2 anos depois ele conquistaria seu segundo título mundial, dessa vez pelo Conselho Mundial de Boxe, ao nocautear o irlandês John Cadwell. Isso aí na luta no Ibirapuera, em São Paulo, no dia 18 de janeiro de 62. Ele, durante décadas, ele foi o único brasileiro campeão mundial, mas hoje ele faz parte de um grupo que tem mais atletas, porém, ele ainda é apontado como o maior de todos eles. E deixamos aqui nossa homenagem a esse gigantesco atleta brasileiro. Não vamos falar da carreira política dele, porque não vem ao caso para esse podcast, obviamente.
Mas um cara que, além da habilidade, né, para desenvolver um esporte, né, que no caso é o boxe, um cara muito pioneiro aqui no Brasil, né? Assim, o Brasil entrou no mapa do boxe mundial por causa dele, assim. Se não fosse ele, hoje o Popó é um cara muito popular, né? Vira e mexe, a gente esbarra numa coisa do Popó. Se não tivesse o Eder Jofre, não teria Popó, por exemplo. Que é um cara que,
exatamente,
da hora, tá na cara da gente aí.
Exatamente. Inclusive o Servilho de Oliveira, que também foi campeão, ele falava também do Eder Jofre.
Sim.
E nos esportes a motor, nós tivemos Fórmula 1 e MotoGP nesse final de semana. Inclusive a MotoGP, Glauber, GP da Tailândia, disputado no circuito internacional de Chang. Será que é do Jack Chan?
Pode ser que seja.
É possível. E tivemos uma vitória portuguesa, com certeza, do Miguel Oliveira, piloto da KTM. Ele venceu a prova, superando o competidor da Ducati, o Jack Miller, o australiano, o Checo Bagnaia, italiano, também da Ducati, completou o pódio, chegando em terceiro lugar. E isso aí trouxe algumas... teve um detalhe, o Mark Marquez, depois de chegar em quarto numa corrida, chegou em quinto nessa. Você ali não está aqui para falar da família, não, mas o homem tá começando a se aproximar do pódio, viu?
O campeão do ano que vem já tá escrito já, quem que vai ser.
Pois é. E com esse resultado do Bagnaia, ele diminuiu de vez a vantagem do Fábio Quartararo. Quartararo tem 219 pontos e 3 vitórias, e agora o Bagnaia tem 217 pontos, apenas 2 pontos a menos, porém tem o dobro de vitórias. Ele venceu 6 vezes nessa temporada. O Espargaró está em terceiro com 199, também está na briga, mas ficou um pouco para trás. O curioso é que o quarto colocado, Enea Bastianini, também italiano da Ducati, ele tem 180 pontos, ganhou 4 vezes, é o segundo que mais ganhou, mas tem apenas 5 pódios, ou seja, a maioria das vezes em que ele vai para o pódio é quando ele ganha a corrida, então acaba que ele não soma tantos pontos. O Jack Miller é o quinto colocado. E então teremos uma briga forte aqui pelo título entre principalmente o Quartararo e o Bagnaia. É importante dizer que o Quartararo nessa GP da Tailândia, para ele foi uma calamidade, terminou em 17º colocado. 17º lugar, sem somar pontos. Na Fórmula 1 tivemos o GP de Singapura no Marina Bay, aquele circuito urbano que a gente tem lá, que a corrida é à noite, aqui tem todo, e deu Red Bull, só que dessa vez não foi com o Ricardo, não foi com o Verstappen, foi com o Sérgio Checo Pérez, que terminou a prova à frente de Charles Leclerc da Ferrari, o Monegasco, e o Carlos Sainz Júnior, também da Ferrari, piloto espanhol. Com esse resultado, já que o Verstappen acabou terminando apenas em 7º, o título ainda está em aberto. O Verstappen não foi campeão, mas pode e provavelmente será campeão no GP do Japão. Se não for no Japão, ele vai ser campeão, mas não foi dessa vez apenas por causa dessa intervenção do companheiro de equipe dele. E o segundo lugar do Leclerc também diminuiu um pouco a vantagem. Mas assim, tem que acontecer uma calamidade para o Verstappen não ser campeão. Ontem, 11 vitórias na temporada, cara. Tem campeão mundial, assim, que não tem 11 vitórias na carreira.
Brunão, coincidência, né, assim, que o próximo grande prêmio é o grande prêmio do Japão, o Verstappen já pode ser campeão. O grande prêmio do Japão era o grande prêmio dos títulos antigamente, até porque sempre era o último da temporada, agora não é mais. E outra coisa importante também, que é bom a gente ressaltar aqui, que vai ter GP do Brasil de novo, né, mano? Teve um ano para trás aí que não teve por causa da pandemia, eu acho que no ano passado já teve de novo. Esse ano vai ter de novo, dia 13 de novembro.
Exatamente.
vai ser o penúltimo grande prêmio da temporada, provavelmente já vai chegar aqui com o Verstappen campeão já.
Pois é. E a Q3, né? O Brasil ainda é um grande mercado da Fórmula 1, mesmo sem ter um piloto competitivo lá.
Ainda é o maior, a maior audiência da Fórmula 1 ainda é no Brasil. E mesmo sem a Globo.
Exatamente. É porque o povo gosta mesmo, mas já a Fórmula 1 vai voltar pra Globo, né?
Ai, não tô sabendo, não.
Tá correndo esse boato aí, a Globo tá recuperando os contratos aí, não sei pra quando.
O pessoal falou do, né, que o Galvão Bueno sairia da Globo. Que a Band já estava de olho nele para ir narrar a Fórmula 1 lá. Só que o próprio Galvão Bueno já descartou a possibilidade. Até a Fórmula 1 voltar para a Globo, eu acho que ele volta a narrar a Fórmula 1.
Pois é, quem sabe?
Talvez a cada 15 dias ali, ó, vai lá e toma uns vinhos com o povo lá no país, quando está tendo o grande prêmio lá. É a cara dele fazer isso.
É. Aliás, leva os vinhos dele, inclusive, se vocês quiserem comprar, por que não? Loucura, cara. A NFL teve rodada. Sim, tivemos uma rodada. Inclusive, hoje estamos gravando num dia que vai ter Broncos e Colts abrindo a semana 5. Daqui a pouco o jogo. Passar os resultados da semana 4, o Cincinnati Bengals bateu por 27-15 o Dolphins, os Bengals querendo voltar ao Super Bowl, gostando do negócio.
Os Dolphins que perdeu o quarterback nesse jogo, né? Eles começaram bem a temporada, mas o Tua machucou nesse jogo e meio que deu uma desandada no time, né? Um negócio meio triste, inclusive, né? Que parece que ele vai ficar muito tempo fora e tal, um negócio pesado.
É, o Joe Burrow tava carregando o time, né? A gente pode falar isso assim, categoricamente. E assim, tinha muito tempo que a gente não via o Dolphins fazendo uma campanha boa, né?
Sim, e ele começou muito bem, com duas vitórias convincentes, né? Assim, não foram duas vitórias que caíram do céu, não.
Sabe o que isso me lembrou? Aquele Alex Smith, quando ele chegou no 49ers, que eles montaram o time para ele, aí ele foi e machucou na primeira rodada. Eu lembrei exatamente disso. O Saints segue forte para terminar com apenas uma vitória mesmo. Perdeu para o Minnesota Vikings por 28-25. O Seahawkão já não vai ficar só com a vitória, porque ele bateu o Detroit Lions no tiroteio de 48-45.
Inexplicável a quantidade de pontos que saiu nesse jogo.
Não, as defesas não entraram em campo, né?
Zero.
Ninguém foi trabalhar esse domingo. Aliás, Saints e Vikings foi no estádio do Tottenham, lá na Inglaterra. O Steelers foi derrotado em casa pelo Jets, isso aí me surpreendeu um pouco, 24-20. Os Giants de Siroca bateu, vai aparecer daqui a pouco nesse podcast de novo. Bateu por 20-12 os Bears, os Titans 24-17 nos Colts, os Falcons 23-20 nos Browns, o Chargers fez 34-24 no Texans, os Cowboys 25-10 nos Commanders, o Eagles fez 29-21 no Jaguars, o Cardinals 26-16 no Panthers, o Bills 23-20 no Ravens. Aliás, parabéns para esse time do Ravens, viu? Uma covardia danada para resolver o jogo, acabaram tomando a virada. O Raiders bateu o Broncos por 32-23. O Packers bateu o Patriots por 27-24. Mais um daqueles jogos ganhos no estilo do Aaron Rodgers. 49ers 24-9 no Rams. E o jogo da rodada, o Kansas City Chiefs de Mahomes bateu os Buccaneers do agora ex-Giselo, né, Grau?
Sim. O assunto da semana na NFL é o divórcio de Gisele e Tom Brady.
Agora eu quero saber, valeu a pena o cara voltar para a carreira dele, cara?
É que tem, né? Assim, eu acho que não, porque não vai ser uma carreira muito vitoriosa e perdeu só a Gisele Beach, né? Assim, não foi pouca
complicado,
coisa.
Né? Complicado esse rapaz, cara. Um comentário aqui, a EFC Leste, você comentou dos Dolphins, que ganharam três seguidas, né? E agora perderam a primeira. O Bills também tem três vitórias e uma derrota. O Jets tem duas vitórias e duas derrotas. E o Lanterna da EFC Leste, pela primeira vez em milênios, é o New England Patriots. Cara, que coisa.
Doideira, né? Você vê que a NFL é muito dinâmica nesse negócio, assim, né? Todo mundo muda muito rápido, né?
No caso do Patriots não foi tão rápido assim, né?
Não foi tão rápido assim, mas foi vertiginoso, né? Depois que o Tom Brady saiu de lá, ladeira abaixo, loucamente.
Isso aí eu concordo.
E o que é mais doido é que nada impede que, tipo, eles voltem pro Super Bowl na temporada que vem também. Assim. Tá nada.
Isso também. Mas é que foi bizarrão, foi, viu? Deixa eu ver. Ia fazer um outro comentário. Que a gente tava falando aqui dos times que estão indo invictos. Não temos mais invictos na liga, né? Mas ainda temos times que não venceram. O Texans, por exemplo, não tem vitórias, mas eles têm um empate. Então eles estão 3-1 e eles conseguiram empatar com os Colts. Deve ser ruim se empatar no jogo de futebol americano. E além disso, temos outras equipes também com pelo menos uma vitória. No caso nosso, por exemplo, do Centro, nós estamos nessa vida aí. Nas próximas rodadas falaremos mais a respeito da NFL e derivados. Derivados porque tivemos um recorde histórico cometido. Eu ia falar que o recorde foi cometido. O recorde aconteceu na MLB, a Liga de Beisebol. E por causa disso, inexplicavelmente, o seu Cid de Oliveira vai aparecer nesse podcast. Coisa que eu falei com o Celinho que uma hora ia acontecer. E aconteceu no dia que ele não tá aqui. Olha pra você ver, Grau.
Talvez uma coisa diga a outra, leve a outra, inclusive, hein?
Olhem, aí temos uma possibilidade. Mas agora vou falar menos e chamar para a conversa o senhor Cid de Oliveira e a MLB.
Olá, meus amigos do StartCast. Mais uma vez venho aqui conversar com vocês. Hoje vamos falar um pouco de beisebol. A MLB andou movimentada nesse mês de setembro, onde nós tivemos um grande marco na história do esporte. Aaron Judge, outfielder do New York Yankees, quebrou o recorde de home runs batidos em uma única temporada pela Liga Americana, onde ele atingiu a marca de 62 bolas jogadas para fora do estádio. Essa é uma marca importantíssima e muito, muito, muito relevante, pois o recorde anterior era de Roger Maris, de 1961, onde ele conseguiu rebater 61 home runs. E antes dele, o recorde era de Babe Ruth, de 1927, onde ele atingiu a marca de 60 bolinhas voadoras para fora do estádio. Essa é uma marca importantíssima porque, pela terceira vez na Liga Americana, ela é batida por um jogador do New York Yankees, e agora, 61 anos depois da marca de Roger Maris, Aaron Judge é o primeiro jogador a conseguir chegar perto e passar dessa marca anterior de Roger Maris. Anteriormente, na Liga Americana, nenhum outro atleta tinha conseguido chegar tão próximo e ter elevado tanto o hype dos torcedores para que essa marca fosse atingida. Então, com este marco, Aaron Judge passa a ser o favorito na corrida da MVP da Liga Americana nessa temporada da MLB. Esse recorde também possui um grande asterisco na história do beisebol, pois no final dos anos 90, essa marca de Roger Maris havia sido batida por Mark McGwire em 1998 e depois posteriormente o detentor do recorde geral da MLB é Barry Bonds, que em 2001 conseguiu atingir a marca de 73 home runs batidos. O que nós vamos dizer sobre isso é um pouco controverso, pois no final dos anos 90 e início dos anos 2000 é conhecido também no beisebol como a era dos esteroides, onde muitos jogadores se dopavam e conseguiam atingir marcas que antes eles não conseguiam através do seu talento puro. Então, a marca de Barry Bonds ainda é para a MLB o recorde oficial da liga, como um todo, né? E os três atletas, lembrando, jogaram na Liga Nacional, né? Sammy Sosa no Chicago Cubs, Mark McGwire no St. Louis Cardinals e o Barry Bonds no San Francisco Giants. Então, a marca oficial da MLB continua sendo a de Barry Bonds em 2001, com 73 home runs atingidos. Porém, pela primeira vez desde Roger Maris, lá em 61, Aaron Judge consegue atingir essa marca, quebrar esse recorde, sem que seja jogado nenhuma dúvida sobre a sua qualidade e sobre o seu talento. Pois, hoje em dia, com a regulamentação da liga, os esteroides foram praticamente banidos e as punições para esse tipo de conduta são severas. Então, vários jogadores, hoje em dia, que ultrapassam essa linha costumam ser suspensos com bastante gravidade. Então, para os torcedores, né, podemos dizer que a marca de Aaron Judge ganha muito mais valor do que a de Mark McGwire, Sammy Sosa e Barry Bonds, pois pela primeira vez nós podemos dizer que um jogador limpo atingiu a marca de 62 home runs batidos 61 anos depois que Roger Maris o fez em 1961. Só mais um detalhe interessante, né? Nós podemos dizer que pelos torcedores, né, e pela visão também geral da crítica, nenhum dos três atletas citados, no caso de esteroides aqui nesse áudio, Barry Bonds, Sam Sosa e Mark McGwire, mesmo com todos os seus feitos nesses 5, 6 anos, né, chamado da era dos esteroides, nenhum dos três jogadores foi sequer votado para o Hall da Fama do beisebol. Então, é algo que nós podemos afirmar que Aaron Judge pode ser extraoficialmente, né, ou no coração dos torcedores, né, principalmente dos New York Yankees, dizer que ele é o grande detentor de home runs batidos em uma única temporada. O que é um fato cada vez mais raro e um fato que é importantíssimo para a história do esporte. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês. Valeu mais essa pílula do beisebol. Fiquem aí agora com o restante do podcast. Valeu!
Trazida essa grande participação, né, que esperávamos há muito tempo, né? Eu não lembro qual tinha sido a última vez. Você lembra a última vez que Siroca participou aqui?
Ó, cara, já deve ter bem aí uns 3 anos, né?
Que coisa, hein, cara? E assim, do nada, hein? Que beleza. É, cara, eu gosto assim, gosto assim. Seguindo aqui, né, tivemos também título na Libertadores de Futsal, porque título brasileiro, inclusive, o Cascavel foi campeão da Libertadores ao derrotar na decisão o Peñarol do Uruguai por 3-1 na Arena Malvinas Argentinas em Buenos Aires. Eu gosto de Argentina por causa disso, velho. Os caras não deixam uma oportunidade. Ainda puseram, aposto que depois que a rainha morresse, fizeram questão de levar esse jogo para lá. O time do Paraná foi campeão com a campanha invicta, né? Bateu o Boca Juniors, time da casa, por 4-1, o Peñarol por 2-1 e o Pantavalon da Peru por 5-0 na primeira fase, avançando para as quartas, onde derrotou o SS Boca do Equador, o Sporting Esportivo Boca, e na semifinal, um dos favoritos ao título, o San Lorenzo da Argentina por 3-1. Na final ele reencontrou o seu adversário da primeira fase, o Peñarol, e venceu novamente por 3-1. Assim, ele junta-se a outras equipes brasileiras que já foram campeãs. O Carlos Barbosa, que é o maior vencedor com 7 títulos, o Jaraguá, que tem 6, e as equipes que têm um título, o Inter, o Banespa, Intélio, Atlântico, Magnus e agora o Cascavel. Além, naturalmente, dos dois únicos times que não são do Brasil e ganharam a Libertadores, o São Lourenço e o Cerro Porteño do Paraguai. Seguindo aqui, o Mundial de Vôlei Feminino também está acontecendo. Ele que é uma coprodução, como eu falei algumas semanas atrás, entre Holanda e Polônia. Outro dia no jogo de vôlei fizeram até uma piada com o Netherlands, você viu isso, cara?
Não.
Os caras meteram, olha, o Netherlands veio pra cá também, lembra dele na Copa, rachado de rir, cara. Achei muito bom. Passar aqui o andamento, né, que terminou a primeira fase. Do grupo A avançaram 4 equipes, a Itália e a Bélgica, a Holanda, dona da casa, e Porto Rico. No grupo B, Turquia, Tailândia, Dominicana e Polônia, também uma das donas da casa. No grupo C, Sérvia, Estados Unidos, Canadá e Alemanha. E do grupo D, China, Japão, Brasil e Argentina. Na segunda fase, com aqueles grupões, né, dois grupões de oito, eu preferia quando era mata-mata, particularmente. E você carrega os resultados com você. Quer dizer, a média deles, no caso, né? Porque você enfrenta, você não enfrenta as mesmas equipes que você enfrentou na primeira fase, você enfrenta as outras quatro. E no atual momento, disputam a liderança pau a pau ali, Itália, Brasil e China. A Itália tem 19 pontos, por causa do saldo de sets, né? A China e o Brasil têm 17, enquanto isso, Bélgica e Japão têm 15, a Holanda tem 13, Porto Rico 6 e a Argentina 5. Confrontos do Brasil na segunda fase até agora, duas vitórias sobre a Itália por 3-2 e sobre Porto Rico por 3-0. O próximo adversário do Brasil será a Holanda. Só para explicar, a Itália segue liderando porque na primeira fase o Brasil sofreu uma derrota para o Japão por 3-1. Então o Brasil conta uma derrota aí da primeira fase, enquanto a Itália só perdeu esse jogo para o Brasil e no saldo de sets está melhor. Só para dar outro grupo aqui, a Sérvia segue invicta na competição e liderando o grupo, seguido por Turquia com 17 pontos, os Estados Unidos com 15, Polônia 13, Canadá 11, Tailândia 10 e República Dominicana com 11, Alemanha tem 10. Passam os quatro primeiros de cada grupo para avançar na próxima fase, que traremos na semana que vem. Só para trazer aqui um panorama atual, se acabasse hoje a competição, 12 equipes que estariam fora da próxima fase seriam o Japão, que inclusive bateu o Brasil, e a Holanda, que é dona da casa. Ainda para a gente terminar esse giro que a gente fez aqui, a gente vai passar agora. Não, se bem que a gente já pode terminar esse giro e já ir direto para o Brasileirão, né, Grau? Porque tivemos rodada da Série A. Inclusive, eu queria pedir desculpa à nossa audiência, que nós estamos com algumas seleções da rodada atrasadas. Vão compensar toda essa semana. O departamento de estatística vai trabalhar forte, não é não, Grau?
Se Deus quiser.
Estamos aqui. É rodada demais, gente. Nós estamos ficando doidos aqui.
Muita coisa acontecendo, assim. Muitas rodadas encavaladas. Até quando não tem rodada, tipo domingo, tem jogo antes e depois, aí... Tem jogo pois segunda-feira é, encerrando a rodada, terça-feira já está começando a rodada seguinte. Loucura. Tá desse naipe.
O que não está mudando é a liderança, que o Palmeiras está ganhando de todo mundo. É um negócio assim, reveza ali o segundo lugar, mas a liderança do Palmeiras, a equipe do Palmeiras meteu 3-1 no Botafogo, lá no Engenhão, e segue tranquilo, viu? Ninguém está preocupando o Palmeiras.
A Série B reveza uma a cada rodada, né? Cada rodada pinga um time ali no segundo lugar.
Exatamente, cara. Aliás, a Série B é mais animada que a A desse ano, hein? A única coisa igual é que o Palmeiras começou a imitar o campeão da Série B, mas imitando tarde. Vou passar o resto dos jogos aqui. O dia que a gente aposta no contra o Atlético, a desgraça vai lá e ganha. 2-0 no Fluminense. O Hulk foi lá, fez o serviço. O Atlético começa de novo a sonhar com a fase de grupo da Libertadores. O Internacional fez o Mano Ball e venceu por 1-0 do Santos. E colocou o Inter na vice-liderança, né? O América bateu o Ceará por 2-0. O Flamengo bateu por 4-1 o Bragantino. O Goiás foi derrotado em casa pelo Fortaleza por 1-0. Fortaleza que está jogando na cara de todo mundo que duvidou de mim, que ele não ia cair. Pelo contrário, o Fortaleza já está pensando em vaga na Libertadores. É lógico que não vai dar, mas eles estão pensando. O Atlético Goianiense bateu o Avaí fora de casa por 2-1. O do Paraná bateu o Juventude em casa por 2-0, mesmo para cá de Corinthians e Cuiabá. E não teve São Paulo e Curitiba por um motivo chato que nós vamos falar daqui a pouco. E já como começou a 30ª rodada, né?
Já tá quase acabando, já, na verdade.
Na verdade, tá acabando, né? O Corinthians é uma vergonha, empatou com o Juventude no Alfredo Jaconi. Juventude O Juventude somou ponto depois de muito tempo, umas rodadas atrás, e conseguiu salvar de novo, cara.
Pelo menos, assim, no nosso bolão lá, um resultado desse aqui derruba todo mundo, né? Porque ninguém apostou em qualquer coisa que não
fosse do Corinthians. Aliás, essa rodada é capaz de eu ter feito menos pontos que na rodada anterior. Só queria dizer.
Eu acho que eu vou fazer uns pontinhos bons nessa rodada, porque eu cravei o jogo do Atlético, cravei o teve mais um jogo aqui que eu cravei também. Eu acho que foi o Ceará e Goiás, 1-1. Vou fazer uns pontinhos.
A sua vantagem para vir nesse bolão se consolida a cada rodada. Eu acho que não vai chegar sem disputa.
Eu tô mirando a vaguinha na Libertadores ali.
É, eu já tô vendo que não, eu vou chegar na reta final sem disputa. Por tudo porque eu fui ser honesto e cortês com você aquele dia. Eu devia ter deixado você perder a rodada. Vocês estão ouvindo uma discussão interna aqui.
Você tá ligado que na rodada seguinte eu já te passaria de novo, né?
Não, aquilo ali, para todos os efeitos, a razão foi aquela. Você tem ideia, cara? As três primeiras jogos, eu errei todos dessa rodada. Eu errei, não foi que eu errei assim pra cá, eu errei o resultado. Três primeiras, assim, foi três... Ah, é, quatro, né? Porque eu errei mais um aqui, que eu acabei de detectar o Santos e Atlético. Errei quatro pra cá.
Mas essa rodada tá dando uns resultados meio esquisitos mesmo.
5, que eu achei mais um aqui que eu errei. 6, tô errando 6 dos 10. Tô te falando? Acho que eu cravei um, os outros eu tô salvando um ponto só. Ou seja, eu vou ficar com 4 pontos pra rodar. Tristeza. Mas isso não tem a ver com nossa audiência. Vamos voltar aqui então pra rodada. Porque também teve Bragantino 2-1 no Cuiabá, o único pra cá que eu acertei. Ceará e Goiás 1-1. O Atlético Goianiense bateu o Fluminense por 3-2. Fortaleza e Atlético Paranaense 1-1. Flamengo e Inter 0-0. E vitória do Galão da Massa 2-1 na Vila Belmiro contra o Santos. Acordou, hein?
Ninguém segura mais. Aliás, falar em ninguém segura mais, o dinizismo do Fluminense, hein, rapaz? Duas derrotas seguidas já. Sei lá, hein?
É aquele dinizismo raiz, cara. Uma hora isso acontece. Neste momento terminou o Palmeiras 4-0 no Curitiba, eu achei que ia ser só 3.
E eu está falei, eu acontecendo. Fiz 2, pra você ter ideia.
América e São Paulo está 1-1. A América podia ganhar de 2-1, pelo menos para me salvar um pouquinho. E o Botafogo podia virar e ganhar de 2-1. Aí eu cravava 3 para cá, olha só. Mas está 1-0. Tá 1-0 pro Botafogo e 1-1 América e São Paulo.
Esses dois jogos já que eu não cravo o resultado porque já fez gol que não podia fazer. O máximo que eu posso fazer é acertar o resultado torcendo pra vitória do América e a virada do Botafogo, no meu caso específico.
É, se o Botafogo virar pra 2-1, por exemplo, eu cravo esse pra cá.
Se virar pra 3-1, pra mim é melhor.
É uma competição inteligente essa sua. O Cano está com os 17 gols deles, é artilheiro. O Pedro Raul parou. E na Série B, pararam o Cruzeiro. Depois da série desnecessária de vitórias aí, o Cruzeiro conquistou o título brasileiro da Série B sem julgar. Porque o Cruzeiro é desses, né? Não parou de ganhar. Ganhou o título sem julgar. E empatou com o Ituano, que vai sair desse campeonato podendo falar que ele não perdeu para o Cruzeiro.
Até agora o único time que enfrentou o Cruzeiro duas vezes e não perdeu nenhuma das duas. Eu falei aqui na semana passada que o Cruzeiro ia chegar contra o Ituano campeão, mas eu não imaginava que já viraria o sábado campeão, porque eu pensei que o Grêmio ganharia o seu confronto e o Grêmio perdeu. A vitória da Chapecoense contra o Bahia eu já esperava. Então, o Cruzeiro, de repente, foi campeão sexta-feira à noite. Eu tava cochilando no sofá aqui em casa e eu acordei com o Twitter em festa, comemorando o título do Cruzeiro na Série B.
É impressionante, cara. É uns negócios que, assim, não sou nem capaz de explicar. Porque aliás, assim, eu tinha até...
Eu ia falar do Bahia, né? Porque o Bahia perdeu para a Chape na sexta-feira. Até aí um resultado normal. A Chape tava, né, jogando a vida contra o Bahia ali e tal. Era um resultado importantíssimo. Mas o Bahia já empatou de novo com o Novo Horizontino. Depois do Novo Horizontino que está caindo pelas tabelas aí. É bom. O Bahia abriu o olho porque tá um angu de caroço aqui essa quarta vaga aqui, viu? É bom abrir o olho até do branco aí.
Bom, eu queria só dizer um negócio, cara. O Bahia, que tava assim, até bem confortável no segundo lugar, sim, 5 jogos sem vitória.
Pois é, o Bahia tinha até uma gordurinha pro Grêmio, que era o terceiro.
Pois é.
E já perdeu, o Vasco já encostou no Bahia, trazendo consigo, né? O Vasco trazendo consigo a turma que tá ali de olho na quarta vaga. Então, assim, é bom o Bahia firmar o golpe aí, senão. Só de Vasco e Sport, o Bahia fica chupando dedo.
Há umas duas rodadas atrás, a gente falou que o Sampaio Corrêa não queria nada com a dureza mais, né? Ele já tinha resolvido a vida dele. Ele ganhou do Grêmio, ganhou da Ponte Preta e de repente já está a 4 pontos do G4.
Lembrando que ainda estão faltando 5 jogos, então assim, tem 12 pontos em jogo aqui ainda. E tá um barata voo aqui, né, nessa região da tabela aqui, que, por exemplo, se o Ituano ganhasse do Cruzeiro ontem, né? Cruzeiro totalmente de ressaca, o Ituano estaria aqui na cola do Vasco e do Bahia. O Londrina deu uma rateada, né? Já são 4 jogos sem vitória. O Londrina, que ficou um tempo grande ali em quinto, deu uma descolada, tá com 46 agora, né?
O Londrina foi aquele negócio, esse cara naquela empolgação depois que o Cruzeiro bateu no Vasco. Sim. Aí eles perderam para a Ponte Preta, depois eles empataram com o Vasco em São Januário e depois eles perderam para o Guarani e agora já era, eu acho que já rodou.
Já acabou o gás também, né?
Acabou. Durou, foi até bom enquanto durou, mas ali na hora que eles perderam para a Ponte Preta, já deu uma rateada, aí empatou aquele jogo com o Vasco, serviu só para prejudicar o Vasco. Né?
Mas essa foi uma tônica importante, né? Notável, né? Nessa Série B, que a turma vinha, pegava o embalo, chegava em quinto, na hora que chega em quinto, perdia o gás e tornava a cair de novo. Inclusive, aconteceu um negócio interessante, que ficou 13 rodadas seguidas com o quinto colocado não ganhando seu jogo.
Pois é.
O time chegava em quinto e perdia. Aí, ou, né, ou era ultrapassado, então se mantinha em quinto e perdia, e tornava não ganhar na rodada seguinte. É loucura isso. O quinto colocado da Série B esse ano foi a coisa mais absurda dos campeonatos brasileiros.
Pois é. Não, e a gente tá falando Londrina tá a 6 pontos. Ainda é possível, só que agora complicou. Igual o Criciúma também.
Complicou porque tá em viés de baixa também, né? Então, assim, me aprumar de novo agora é difícil.
O Criciúma, depois que ele garantiu acesso na Série B de Santa Catarina, ganhou 2 jogos e chegou para o confronto com o Vila Nova, podendo ganhar do Vila Nova e chegar aos 49 pontos e até empatado com o Sport em quinto. E aí chegava de vez na briga. O problema é que ele perdeu para o Vila Nova e agora complicou, porque o Sport está em viés de alta. O Sampaio Corrêa nem se fala. O Ituano, ainda mais depois desse jogo com o Cruzeiro. Agora eu acho que quem vai disputar com o Vasco e Bahia são esses 3. Eu acho que agora o Grêmio acordou para a vida também, né? O Grêmio
encaminhou. Né? Apesar de que está só 3 pontos à frente do Bahia, teoricamente ainda está, né, assim, na região desconfortável ali, mas está com viés de alta, está com encaminhado já. Vai conseguir naturalmente a vaga. Agora o Bahia e o Vasco é bom abrir o olho, porque, né,
exatamente,
não tá bom pra eles, não.
Agora, um que desceu de vez a ladeira foi mesmo o Brusque, que perdeu as últimas 5 partidas, e já é o vice-lanterna, em tempo de ser ultrapassado pelo Náutico, que o Náutico está naquela fase de desespero do defunto antes de morrer, ganhou de novo agora, ganhou do Tombense de 4-3, um jogo assim, suicida, mas deu certo, eles ganharam o jogo. E na próxima rodada, eles podem sair da lanterna finalmente, caso consigam vencer o Criciúma lá em Santa Catarina. Só que é que ele tem, né? Escapar do rebaixamento, eles não vão.
Não vai, porque o Novo Horizontino, que é o primeiro fora da zona, tem 7 pontos a mais que o Náutico.
Exato. 6 a mais que o Brusque. E 5 a mais que o Operário. Eu acho que esses 3 caíram. O Operário perdeu pro Vasco em casa. Quando o time perde pro Vasco, não tava ganhando de ninguém.
E perdeu do Vasco do jeito que foi, né? Porque esteve na frente em duas oportunidades, deixou o Vasco virar nos dois últimos lances da partida. Assim, é aquela derrota de time que caiu mesmo, assim, né? Selar o rebaixamento do time.
Exato. Então, eu me atrevo a dizer que a briga para não cair vai ser entre Chapecoense, Novo Horizontino e CSA. Nessas últimas rodadas.
Porque esses três vão brigar para não ficar em uma vaga.
Exato. E o Vila Nova e o Guarani estão em viés de alta também. O Guarani 4 vitórias seguidas. O Vila Nova 4 vitórias e um empate. Esses dois aí, se perder, só perde quando pegar o Cruzeiro. Aliás, tem um Chapecoense.
O Vila Nova enfrenta o Cruzeiro em casa. O Guarani enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. Pode ser um pouco mais complicado. Agora, o Vila Nova, eu já daria como certo os 3 pontos pro Vila Nova contra o Cruzeiro. Cruzeiro de ressaca?
Eu vou te dizer que os 3 pontos certos são do Sport na próxima rodada.
Essa aí, sem dúvida.
O Cruzeiro não vai sequer entrar em campo esse jogo. Se eu fosse o Vasco, já pensava em sapecar o Novo Horizontino, viu? Porque senão.
É bom o Vasco ganhar mesmo, porque senão o Sport passa nesse final de semana já. Lembrando que o Sport é o quinto, tá num viés de alta grande aí, numa pegada forte aí, ou seja, em breve vai ratear, né?
Mas não vai ser nessa rodada. Essa rodada o quinto colocado vai ganhar. Aliás, a artilharia, o Poveda resolveu dar uma esticada, chegando em 17. O Luca e o Diego Souza pararam em 14 e 13. E quem vem forte aí é o Edu, rapaz. O Edu chegou em 11 já. Já tá aparecendo na tábua de cima.
Do jogo e deixa o golzinho dele.
Pois é. Bom, terminamos aí de falar sobre o título do Cruzeiro na Série B. Tem final da Série C esse fim de semana. O jogo de ida, ABC e Mirassol empataram em 0-0 no Frasqueirão. O título vai ser decidido no sábado, lá em Mirassol, naquele ritmo de ressaca que a gente conhece. Eu já vou te adiantar que o Mirassol vai ser campeão.
Vai ser campeão com tipo 1-0 ali, porque não, os dois times na ressaca da mano.
Exatamente. E quem tá de ressaca é a torcida do São Paulo.
Tá fogueiro, hein?
Olha, hein? Olha, a animação começou, hein? Aquele que tava jogando a toalha começa a se empolgar. Agora podia parar aí, ó. O jogo já acabou?
Não.
A gente desculpa, foi um momento que eu perdi o foco aqui do podcast. Eita, segundo tempo.
Ah, tá no começo do segundo tempo ainda.
Gente, chega, né? Não precisa fazer mais nada. Vamos parar por aí.
Acho que o Botafogo vai fazer mais gol aí, hein? Confia no Botafogo.
Pô, eu podia parar desse jeito aí, ó. Parar todo mundo, ninguém faz mais nada.
Sair mais 2 gols do América aí também.
Não, só um do América já me agrada. Aí o negócio muda de figura drasticamente, como mudou pro São Paulo. O povo foi lá pra Córdoba, na Argentina, empolgado, achando que iam levantar uma taça no Mário Kempes, e não foi bem isso que aconteceu, né, Glauber?
Pois é, rapaz, São Paulo, a galera ficou animada com a possibilidade do São Paulo ganhar mais um título internacional aí, dessa vez jogar uma final completa de Sul-Americana, né, da última vez que jogaram, ficou faltando um tempo.
Aquela contra o Tigre, né?
Pois é. Afinal que revelou Ricardo Gareca para o futebol brasileiro, né? Que até então ninguém cogitava ele para nada. Só que o São Paulo jogou muito mal contra o Independiente Del Valle. Até criou chances e tal ali, mas perdeu bizarramente alguns jogos. Caleri perdeu uns dois gols ali que só Jesus na causa. E acabou que o Independiente Del Valle fez dois gols. Uma atuação que não foi muito boa também, afinal foi bem fraca na verdade. E foi bicampeão, né? Ganhou pela segunda vez a Sul-Americana.
Não, e bicampeão é nos últimos 4 anos, ganhou 2, né?
Sim.
Os gols da final foram do Falavelli e do Lautaro Dias. E aquele jeito do Del Valle jogar, que não muda, né? Joga muito pra frente, totalmente aberto. Uma hora dá certo, outras horas não. Como o São Paulo errou gol até mais não, o Caleri então nem se fala. Então, é assim, o São Paulo jogando o bal tinha a chance de fazer gol, véio. Isso foi o mais impressionante. Mas assim, um título importante da equipe peruana, equatoriana, quer dizer. A campanha deles, assim, aquela sul-americana que não teve muito time também, né? Porque veja bem, a campanha do título do Del Valle passou, ele veio da Libertadores, né? Chegou ali no mata-mata, passou pelo Lanús da Argentina, o Táchira da Venezuela, o Melgar do Peru e na final o São Paulo. Tá certo que o Táchira era para ser o Santos e o Melgar era para ser o Inter, mas nada diminui a campanha de campeão do Del Valle. E o São Paulo segue nessa fila de não ganhar título. E eu tô achando bom.
Bom, agora falar porque ganhou o Campeonato Paulista no ano passado, retrasado, não sei.
Ah, é que o Crespo ganhou e foi mandado embora, né?
Fila, assim, não tem não, mas fila de título importante já são 10 anos aí, sim.
Pois é. Vamos falar de futebol europeu agora, né? Rapaz, Premier League do último fim de semana, que loucura, hein, cara? Só posso te dizer isso. Se Celis estivesse aqui, ele ia querer dar os destaques. Eu só queria falar uma coisa: o Liverpool suou sangue para empatar com o Brighton em 3-3, ou seja, não vai ter disputa de título esse ano. O Arsenal bateu o Tottenham por 3-1. Gabriel Jesus é outro leão de Copa. Modo show dele, tá ligado? E para encerrar minhas observações a respeito dessa rodada, o Haaland é o demônio. Não é possível, cara. Que é aquilo?
Completamente absurdo. Se fosse um videogame, a gente ia falar que tá com bot roubado.
Pois é, bicho. E assim, eu fiquei chateado da Noruega não ter classificado para a Copa, cara. Olha o que eles estão perdendo.
Mas isso aí pode ficar sossegado que da próxima Copa não passa não e vai disputar.
Pois é, cara. Mas eu tô falando assim, que nesse momento ia ser muito doido a Noruega na Copa.
Sem dúvida.
Mas a gente não falou, né? Foi 6-3 o City contra o Manchester. 2 hat-tricks no jogo, né? O do Haaland e o do Phil Foden. E quase que teve um do Martial também, que o Martial fez 2, né? Quase que tinha 3 hat-tricks no mesmo jogo. Isso aí eu acho que não aconteceu nem na década de 50 e 40, aqueles pra cavalarina que tinha antigamente.
Pois é, um jogo de 9 gols só com 3 pessoas marcando. Só com 4 pessoas já é absurdo, imagina só com 3 só.
Pois é, cara. A tabela tem o Arsenal em primeiro com 21, o City tem 20, está em segundo, o Tottenham 17 é o terceiro e grande campanha do Brighton, está em quarto com 14, o time dos roqueiros vai bem. O fechando aí, o Chelsea é o quinto e Manchester sexto colocado. Teve uma troca na zona de rebaixamento, né? O Leicester goleou o Nottingham Forest por 4-0 e saiu da lanterna, deixou o Nottingham Forest lá, apesar das duas equipes terem os mesmos 4 pontos. Completa a zona de rebaixamento o Wolverhampton com apenas 6 pontos. Mudando agora de liga, né? Vamos falar rapidamente da La Liga, porque tivemos também rodada no Campeonato Espanhol e surpresa de alguma medida, né? O Real Madrid não passou de um empate com o Osasuna por 1-1, resultado que ninguém esperava. E o Barcelona foi lá, fez o serviço, bateu o Mallorca por 1-0 fora de casa e o Atlético bateu por 2-0 o Sevilha fora de casa, causando a demissão de Jorge Sampaoli, a demissão do técnico Lopetegui e a contratação de Jorge Sampaoli. O que se espera disso, Grava? Vai, primeira medida do Sampaoli chegando em Sevilha.
Pedir vários reforços.
Opa!
Já deve ter pedido, né? Porque já chegou hoje. Então, nesse pois exato é. Momento, já deve ter pedido um 7.
Exatamente. Né?
Não é a primeira vez que treina lá, né?
Já teve. E com certeza foram vários reforços pedidos.
Inclusive, o Barcelona na época, não sei se você lembra.
Nossa, teve isso mesmo, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe.
O Paulo levou o Ganso pro Sevilla.
Que isso, cara. Boa lembrança. O Barcelona assumiu a liderança com 19 pontos. Mesmos 19 do Real Madrid, porém saldo de gols melhor. O Atlético de Bilbao, o Atlético de Bilbao tem 16, o Betis tem 15, segunda temporada que o Betis faz uma boa campanha. O Atlético de Madrid tem 13, o Osasuna também tem 13. A zona de rebaixamento do campeonato tem Almeria com 4, Cádiz com 4, Elche com 1, sendo que o Sevilla com 5 é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na Itália, também tivemos rodada e, benza a Deus, o Napoli, viu? O que, que o Napoli está fazendo, rapaz? É assim, é atuação de gala atrás de atuação de gala na Série A e na Champions, que nós vamos falar daqui a pouco. Nessa rodada na Série A, bateu o Torino por 3-1, o primeiro tempo estava 3-0, assim, foi um atropelo. E o Napoli segue firme, né? Tivemos o Inter e Roma em San Siro, vencido pela Roma por 2-1. O Milan bateu o Empoli por 3-1. A Lazio goleou o Spezia por 4-0. E o Monza conquistando mais uma vitória na Série A, 3-0 em cima da Sampdoria, fora de casa. A Juventus venceu por 3-0 o Bolonha, depois de vários fracassos, uma vitória. E para encerrar, a Atalanta segue na base da loucura, bateu a Fiorentina por 1-0 e está perseguindo pau a pau a equipe do Napoli. Por enquanto, o Napoli tem 20 pontos e a Atalanta também tem 20. E a outra surpresa do campeonato até agora é a Udinese, chegou aos 18 pontos no campeonato. A equipe de Udine venceu o Hellas Verona por 2-1 fora de casa. 19 pontos, quer dizer. Completam ali a zona de classificação para as Copas. A Lazio e o Milan com 17 e a Roma com 16. A Juventus já vem chegando ali com 13 pontos. A zona de rebaixamento, composta agora pelo Verona com 5, o Cremonese com 3 e a Sampdoria com 2 pontos. O Monza saiu de lá pela primeira vez no campeonato e já tem 2 vitórias na Série A. O time que nunca havia disputado a Série A já tem até história para contar. Agora, para encerrar aqui a Bundesliga, tivemos também a rodada da Bundesliga, competição que está estranha porque a liderança é do Union Berlin, seguido do Freiburg. Aliás, junto com o Freiburg, né? Os dois têm 17 pontos contra 15 de Bayern e Borussia. Eu não vou me iludir, porque eu sei o que vai acontecer daqui a algumas rodadas, né? Mas já estou satisfeito de ver o Union Berlin ali. O negócio é que nessa rodada ele perdeu para o Eintracht Frankfurt por 2-0 e o Freiburg empatou com eles, né? Após vencer o Mainz por 2-1. A sorte é que o Borussia perdeu para o Colônia por 3-2 e não ultrapassou ele. E, naturalmente, o Bayern vem chegando, aplicou 4-0 no Leverkusen. A zona de classificação ainda tem o Hoffenheim e o Eintracht com 14. E, lá embaixo, na zona de rebaixamento, Stuttgart, Leverkusen, os dois com 5. E o Bochum, com 1 ponto apenas. Lembrando que estão ali perigando também o Wolfsburg, o Hertha Berlim e o Schalke 04, porque o campeonato alemão não é tão amigável para equipes tradicionais como a gente pode ver. Agora vamos falar um pouco sobre Champions League, né, Glauber? Porque tivemos uma semana de Champions aí.
Posso falar os resultados aqui?
Pode, fica à vontade.
A gente viveu aqui a terceira rodada, né, da fase de grupos. No grupo A, o Liverpool venceu o Rangers por 2-0. E o Napoli sapecou 6-1 no Ajax em plena Johan Cruyff Arena.
Como eu estou dizendo, é uma atuação de gala atrás da outra desse Napoli.
Inclusive, os caras alfarrapos aí, Bruno, descobriram que o Ajax ganhou de 9-2 do Napoli em 1926. Sabia disso?
Aposto que com vários gols do poderoso ataque holandês da década de 20.
Sem dúvida. No grupo B, o Porto ganhou de 2-0 do Bayer Leverkusen. E o Clube Brugge ganhou de 2-0 do Atlético de Madrid. Clube Brugge liderando o grupo, para nossa surpresa.
Aliás, uma equipe belga não liderava um grupo desde os anos 90.
Detalhe, né, assim, que ele está liderando, que ele ganhou as três, está com 9 pontos. E Porto, Leverkusen e Atlético de Madrid, cada um com 3 pontos. Então, assim, ele tem até uma gordurinha aí para se manter na frente.
E aqui é justificado, né? A gente acabou de falar que o Leverkusen está na zona de rebaixamento da Bundesliga. Sim. O Atlético de Madrid está remando para chegar na zona de classificação do espanhol. E é mais ou menos isso que está acontecendo, cara. Pois essas é. Equipes não estão bem. E o Bruges está aproveitando.
Sem dúvida. No grupo C, o Bayern de Munique ganhou de 5-0 do Vitória Pilsen. E a Inter de Milão ganhou de 1-0 do Barcelona. Vai ter resultado ainda.
Exatamente.
A Inter, o Bayern de Munique ganhou de todo mundo, está com 9 pontos. A Inter está com 6, o Barcelona com 3 e o Vitória Pilsen com 0. Grupo clássico, né, esse de terceira rodada de fase de grupo.
Exatamente. Tem que ver, quem vai fazer a diferença nesse grupo aqui vai ser o Bayern de Munique. Se o Bayern de Munique ganhar de todo mundo, Inter e Barcelona vão para o saldo de gols, caso o Barcelona confirme o mando de campo e ganhe no Camp Nou.
Para isso, o Barcelona precisava ter uma vitória boa no Camp Nou, né, na semana que vem já são jogos.
Exatamente.
Grupo D, o Olympique de Marseille ganhou de 4-1 do Sporting, lá em Marseille, e a Eintracht Frankfurt e Tottenham ficaram no 0-0 lá em Frankfurt. O Sporting tá com 6, liderando o grupo, Tottenham e Frankfurt 4, o Olympique de Marseille ganhou os primeiros pontos nessa rodada.
Teve o sonho do Frankfurt de unificar os dois títulos.
O grupo E, o Salzburg ganhou do Dinamo Zagreb por 1-0 lá na Áustria e o Chelsea sapecou 3-0 no Milan em Londres. O Salzburg está liderando com 5 pontos, o Chelsea e Milan tem 4 cada um e o Zagreb tem 3.
Grupo bem embolado esse.
Sim. Grupo F, o Real Madrid ganhou de 2-1 do Shakhtar Donetsk e o RB Leipzig ganhou de 3-1 do Celtic. O
Real está liderando com 9 pontos, o Shakhtar Donetsk tem 4, o Leipzig tem 3, o Celtic é apenas 1. Dois times escoceses na fase de grupo, tinha muito tempo que não acontecia isso. Mas mesmo assim o Celtic não está fazendo boa campanha. Né? E o Rangers também no final das contas.
É.
Dois times escoceses, os dois vão rodar e se bobear não vão nem pegar uma Europa League de leve.
Pois é.
No grupo G, o Manchester City se apegou 5-0 no Copenhague, não tomou conhecimento dos caras lá. Manchester mesmo. E o Borussia Dortmund se apegou 4-1 no Sevilha. Sevilha tá mal das pernas, né? A gente viu que agora que tocou de técnico, que tem todo. O Borussia Dortmund que tá dando uma recuperada no campeonato alemão. O segundo colocado com 6, atrás do City com 9. O City perde todo mundo na Premier League e na Champions League, né? Ele não quer saber a competição, não. Ele só simplesmente ganha. Vem com o gol do Haaland. Via de regra, mais de 1 por jogo.
Pô, tá reclamando aí que o Haaland não fez hat-trick nesse jogo, ele fez só 2.
A fase, o garoto norueguês, inclusive. Pra fechar aqui, Bruno, no grupo H, a Juventus ganhou de 3-1 do Maccabi Haifa lá em Turim. E PSG e Benfica ficaram no 1-1 lá na Luz. Bom resultado do Benfica, está empatado com o Paris Saint-Germain com 7 pontos na liderança. A Juventus vem atrás com 3, o Maccabi, que vai perder de todo mundo no grupo, tem 0 pontos. Benfica fazendo uma boa campanha, né? Assim, eu imaginei que podia embolar com a Juventus ali, mas está fazendo uma campanha tranquila, aparentemente vai se classificar oitavas até com certa tranquilidade, até porque a Juventus também está bem mal nas pernas também.
E o pessoal achando um absurdo o PSG não ter ganhado. Gente, o povo acha mesmo que o PSG é uma máquina de jogar bola, né?
É, como se fosse todo mundo que cair na Luz vai fosse estapear a cara do Benfica, não é assim que a coisa funciona.
Pois é. E o artilheiro da Champions, qual que é a chance de se acertar?
Você tem meia chance para descobrir quem é o norueguês que é o artilheiro da Champions.
Pois é.
5 gols.
É, o homem não para mesmo. Vou falar rapidamente.
Nosso resultado aqui de Europa League.
Sim, sim.
O PSV se apegou 5-1 no Zurique, em Zurique, lá na Suíça. Baita resultado. Nesse mesmo grupo, o Arsenal ganhou de 2-0 do Bodoglint. Esse grupo aqui é o grupo que reúne mais times importantes, né? Sinto que tem o Arsenal, tem o PSV e o Bodoglint, que fez a gracinha contra a Roma na conferência.
Eles são passados da conferência. Aliás, boa fase do Arsenal aqui também, né?
Sim, tá jogando bem na Premier League e aqui na a Europa League. Pode ser uma temporada de títulos do Arsenal, tá? Tá jogando bem, tá com um time novo. A não ser que dê alguma zebra no meio do caminho aí. Não sei para que não aconteça, mas pode pintar uns títulos pro Arsenal aí, sim.
Pra constar aqui alguns outros resultados, a Roma tá apenas na terceira colocação do grupo C. Tá atrás do Ludogorets, por exemplo. Um grupo liderado pelo Betis. No grupo D, tá, o Union está liderando, mas não é o Berlim, igual eu imaginava. O Union Berlim está em terceiro. Quem está liderando é o outro Union lá da Bélgica. Assim, não tem muita coisa assim de você olhar nos grupos e falar: meu Deus, que coisa impressionante está acontecendo aqui. O Manchester, por exemplo, conseguiu uma vitória contra o Omonia, que colocou ele em segundo lugar no grupo dele. Não é uma
vitória assim agônica, né? Porque esteve perdendo em 12 oportunidades e depois virou. Tipo a vitória do Vasco contra o Operário.
Exatamente. O Lazio está atrás do Midtjylland no grupo F. Isso é um pouco surpreendente. Mas é porque está todo mundo com 4 pontos nesse grupo. O Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm. Todo mundo tem 4 pontos, ou seja, aqui é tiroteio total. É, a boa campanha do Freiburg na Bundesliga se reflete aqui também, ele está liderando o grupo G. E no grupo H, o Frank Varus é o líder do grupo com 6 pontos, mesma pontuação do Mônaco. Um grupo que ainda tem, além dos húngaros, o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia, né? O time sérvio. Ou seja, temos aqui um grupo de geopolítica old school aqui. Ó.
Sim, o Frank Varus, inclusive, que é líder, apesar da derrota de 4-1 para o Estrela Vermelha.
É o clássico do. É o clássico do futebol old school esse aí. Na Conference, os grupos aqui que tem um pouco mais de destaque, no grupo B tem o West Ham com 9 pontos e o Anderlecht, por exemplo. No grupo A, Fiorentina tem segundo, no grupo atrás, Istambul. O Villarreal lidera o grupo C, que tem ele basicamente, né? O grupo D tem o Partizan em primeiro. Partizan fazendo uma boa campanha. E assim, não tem muita coisa assim para você falar, meu Deus, quanta coisa. Tem o Balcani, por exemplo, liderando um grupo ali, mas é a mesma coisa, um grupo que todo mundo tem 4 pontos. E assim, a gente vai dar um tempo aí para ver o que acontece lá na conferência também.
Sim.
Acho que contemplamos tudo, né, Grau?
Contemplamos.
Então, lhe dou a palavra para despedir da turma, porque eles ficaram com a gente muito tempo, mesmo sem a presença alvissareira do seu Marcelo Marques, e gostaria de lhe dar a palavra.
Senhores, um prazer inenarrável, até uma próxima, contando com o time completo. E até
esperamos. Esperamos isso daí. Um abraço para todo mundo e nosso pedido é para que você acesse blogstartsports.com.br ou nossas redes no @blogstartsports. Ouçam o podcast, deixem nossas opiniões e comentários a respeito e estejam com a gente também na próxima semana em que nós voltaremos com mais um episódio para vocês. Um grande abraço, galera, e valeu!